ações também, a gente, um caso que a gente vem trazendo.
Paraná TMC, de segunda a sábado, 10 da manhã.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica, TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
O futebol não para e hoje teremos mais jogos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 9:30, o Flamengo enfrenta a equipe do Independiente Medellín na Colômbia. Já pela Copa Sul-Americana, às 7:00, o São Paulo encara o Ringes do Chile fora de casa. E às 9:30, a equipe do Bragantino duela contra o Blooming na Bolívia. O melhor do futebol é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364. TMC em 100.3. Curitiba.
Esportes TMC. Uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC.
Hoje, excepcionalmente, com o Rafael Porto.
Fala, moçada! Tá começando o Esporte TMC dessa quinta-feira! Hoje é dia 7 de maio de 2026 e o Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM.
Quer falar hoje tem? Quer
também
falar?
Pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC e pelas nossas lives lá no YouTube, canal TMC Esporte. Hoje, quinta-feira, o Esporte TMC atualiza o noticiário de Atlético, de Curitiba, de Paraná, porque o final de semana tá chegando com jogos importantes pra dupla Atletiba na Série A do Campeonato Brasileiro e pro Paraná na Série B do Campeonato Paranaense. Vamos falar bastante sobre tudo isso no programa de hoje, que está apenas começando. Você quer que eu fale o quê?
Quer falar? E hoje tem, hein?
Pode ser. E hoje tem, hein?
É o teu jargão, porque é a tua identidade.
Verdade.
Entendeu? Você tem uma identidade no ar, você é um grande comunicador,
faz,
entendeu?
Faz muitos anos que hoje tem.
Você é um cara comunicador, você tem essa identidade. Não é como esses radialistas que estão aí hoje, aí no teu lado. Aí
não fala mal, não fala mal dos outros, é feio.
É?
É.
Tá, não vou falar mal
não
então.
Pode ficar... Pra elogiar alguém, você não precisa falar mal dos outros.
Boa tarde, Porto, tudo bem?
Tudo bem, quem fala?
Você sabe quem tá falando, né?
É o Serginho?
Serginho?
Ô, Serginho Prestes, tudo bom?
Tudo bem, você?
Tudo bem, cara.
Pois ó, hoje que horas que vai o programa?
O programa hoje vai até às 7.
Bom, aí ó, que eu falava, hein?
É?
O que eu tô falando faz tempo?
Você acha que é sacanagem com você?
Quando eu não venho, o programa vai até às 7.
É verdade, cara. Quando... Tem alguma coisa acontecendo aí, pessoal.
O pessoal tá sacaneando, né?
Quando eu venho? É. 8.
É verdade. Amanhã você vem?
Venho.
Amanhã vai até às 8.
Bom, então, antigamente quando eu jogava não era assim, mas agora tá assim, né?
É, mudou bastante, né? Mudou. Do tempo que você jogava faz tempo, né, Serginho?
Então, aí o torcedor fica cobrando, reclamando, e eu sou totalmente contra.
E você é a favor do quê?
Nem sei do que eu sou a favor.
Você sabe do que é contra.
Mas só contra.
Ô, okay? Serginho.
Abraço.
O pessoal hoje tá animado ou não? Tá animado?
Boa tarde pra vocês que vão sair às 7.
Vamos sair 7, cara.
Quando eu tô aí é 8, brincadeira, hein?
Isso é uma sacanagem com você, né?
Brincadeira, tivesse ficado na CBN mesmo.
Vamos dar-lhe então? Vamos dar-lhe hoje, Serginho, que tem muita coisa pra gente falar hoje aqui no Esporte TMC. Nicolas França vai falar do Coritiba e do retorno de Jaci, Nico.
É, Porto, fez falta, né? Coritiba tomou de 4 lá contra o Vitória, defesa falhando e o Jaci vem de ótimas atuações, chamando a atenção, inclusive do futebol no cenário nacional aí por tudo que tem feito e será reforço do time, assim como também voltam Bruno Melo, voltam Breno Lopes para esse jogo contra o Internacional no sábado no Couto Pereira. A gente vai falar também mais um pouquinho sobre a história dos cartões, como é que foi a conversa do Coritiba para evitar mais cartões vermelhos que tem tanto atrapalhado a equipe em alguns jogos do Brasileirão.
A Monique Vilela vai trazer as informações do Atlético. Furacão segue em preparação para enfrentar o Vasco da Gama, Monique.
Oi, Potinho. Segue a preparação do Furacão para o compromisso diante da equipe do Vasco, domingo 8:30 PM, lá na cidade do Rio de Janeiro. Técnico Odair Helman ainda não definiu a formação do time para o compromisso. Afinal de contas, segue trabalhando. Tem 2 treinamentos no CT do Caju antes desse compromisso que acontece fora de casa. Ao menos o retorno de Jadson, que está recuperado de dores no pé.
O Jairo Júnior vai falar de Paraná Clube, que deve ter a mesma formação do primeiro jogo das quartas de final, Juninho.
Ô Porto, hoje a gente vai começar a projetar, né, o time do Paraná Clube para o jogo de domingo contra o Toledo. O Tcheco tem a opção de repetir a mesma formação que jogou lá no oeste do estado, dar mais entrosamento para essa equipe já pensando na semifinal.
Tudo isso no Esporte TMC dessa quinta-feira, que tá começando a partir de agora, e você pode participar do programa com a gente, hein? Mandando pra cá sua mensagem com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui pra TMC. Manda mesmo seu recado pra cá, que aí eu registro no ar aqui, e é como se você estivesse sentado aqui na presença deste grande comunicador que é o ET, pra falar de futebol com a turma da TMC. Manda o seu recado, Esporte TMC dessa quinta-feira. Começou.
Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Quem vive o esporte sabe. Preparo, proteção e confiança fazem toda a diferença. E na estrada, não é diferente. A Álamo é referência em proteção veicular, com cobertura contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza, além de assistência 24 horas em todo o Brasil. E ainda oferece benefícios exclusivos como desconto em combustível, telemedicina e assistência residencial. Álamo, proteção para quem não pode ficar parado na estrada, no esporte e na vida. Chame agora no WhatsApp 419-9218-1684.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação.
beba com moderação.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Roussul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN. Correntes Tissubac e correias Opt Belt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade, o Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
O presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quinta-feira. Pra Vinhos Campo Largo, abre um Campo Largo aí. O clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Se liga aí nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC. Prêmio número 1, voucher de R$100 pra você aproveitar lá na Pizzaria Baggio. Prêmio 2, uma ducha da Enerbras. Então manda sua participação pra cá, você pode mandar recado aqui pra TMC pelo nosso X, o antigo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo WhatsApp 995661003. Manda pra cá o seu nome completo, diga qual é o prêmio que você quer ganhar e aí você concorre aos prêmios no sorteio que rola no final do programa de hoje. O Hospital Ipo é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Bora lá começar o programa então, falando de Curitiba, Nicolas França, o Jaci está de volta para enfrentar o Internacional no final de semana. Um dos principais jogadores do Curitiba desde o ano passado ficou de fora da última partida e foi um desastre, né? Sem o Jaci, o Curitiba acabou goleado fora de casa pelo Vitória. Então, um retorno muito importante, a do zagueirão do Coxa, Nico.
É, isso por culpa dele próprio, né? Ficou de fora do jogo contra o Vitória porque foi expulso lá no finalzinho do jogo contra o Grêmio. Aliás, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais também sobre expulsões, a do Jaci especificamente, mas o que anima mais, é claro, a torcida Coxa Branca para esse jogo em casa contra o Inter é a volta do zagueirão que tomou conta ali, né? Da posição, ele que no ano passado chegou no meio da temporada, jogava mais como volante lá no Operário, mas já tinha feito na carreira a função de zagueiro e aqui no Coritiba se encontrou e vai se tornando um dos principais destaques dessa posição, né? Jogando como zagueiro já naquela defesa que era muito difícil de ser batida na Série B do Brasileirão, e ele particularmente manteve o nível de atuações e até subiu, né? Para também um nível técnico mais alto que tem enfrentado na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive chamando atenção cada vez mais, até porque os adversários de maior expressão, muito mais gente vendo os jogos de Série A, o Jaci vai se colocando de fato como um zagueiro em outro patamar nesta Série A do Brasileirão. E mais um passo nessa direção foi aquele jogo contra o Santos na Vila Belmiro, quando ele enfrentou o ataque lá formado por Gabigol, por Neymar, e teve mais uma grande atuação. Aí foi antes do jogo contra o Grêmio, que ele estava bem, né, até em campo, mas acabou sendo expulso sem o Jaci contra o Vitória. O Coritiba até com uma mudança de posicionamento do Maicon, jogando pelo lado esquerdo, a entrada do Thiago Coser pela direita, os dois não foram bem. Coser expulso no primeiro tempo, o Maicon cometendo falhas, depois o Thiago Santos foi recuado para jogar na zaga com a expulsão do Coser, ele também não foi bem, também falhou em gols marcados pelo adversário. Por isso tudo é bem importante a volta do Jaci, que claro, celebra um momento que está vivendo, inclusive, de muito mais visibilidade nacional aos 29 anos de idade, mas ali no discurso dele, se mostrando bem consciente de não se deslumbrar, porque é algo que pode acabar atrapalhando.
Fico feliz de estar vivendo esse momento, mas eu tenho um pé no chão muito grande, porque eu sei que se eu me deslumbrar ou tentar me dar o luxo de achar que eu sou o melhor zagueiro do Brasil, algo do tipo, eu sei que é uma grande armadilha para me cair. Eu sei que cada tijolinho que eu coloquei para poder estar nesse momento aqui foi com muito suor e muito sacrifício. Eu vou continuar ainda treinando, me entregando o máximo possível, porque eu acho que o objetivo que eu quero chegar ainda está muito longe. Eu quero cada vez mais me firmar na Série A, na elite do futebol, porque eu sei o tanto que foi difícil chegar aqui, mas com muita humildade, porque eu acho que só trabalhando e me entregando todos os dias eu vou conseguir manter isso, porque para plantar, para regar é muito complicado, e quando começa a aparecer os frutos eu não posso me dar esse luxo de me deslumbrar ou achar que eu estou com a moral lá em cima ou me achando o melhor zagueiro do Brasil. Então acho que fico feliz pelo momento, mas eu sei que isso aqui é fruto de muito trabalho, de muita entrega, que é muito árduo do dia a dia, e vou continuar fazendo isso para que eu possa estar cada vez mais me firmando e estar fazendo boas partidas.
Jaci, sobre o ótimo momento que vive, agora de visibilidade nacional, demorou um pouquinho, né? Com 29 anos de idade, ele teve uma carreira bem sofrida por times lá do B da Europa, por times menores do futebol brasileiro, até assim, na chegada no Operário, jogando Série B, começar a se destacar mais, e aí tendo agora a primeira oportunidade na vida de jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, que ele vai abocanhando essa oportunidade, aí vai tendo um grande rendimento, né? Um dos grandes zagueiros desta competição. E assim, conhecendo o Jaci, né, as pessoas que convivem no dia a dia com ele, não é da boca para fora. O que ele fala ali de não se deslumbrar, ele tem pé no chão total, é bem tranquilo e sabe que ainda tem muito para conquistar, assim, por isso. Até separei essa parte da entrevista que ele concedeu, que eu achei bem interessante e que casa muito, né, com o que é o Jaci no dia a dia, já conquistando muito seu espaço, mas sabendo que tem bastante coisa por fazer aí pelo Coritiba no Brasileirão e ele na sua carreira que agora está decolando nacionalmente, Porto.
Valeu, Nico França, falando de Coritiba aqui no Esporte TMC. Pra Nichelle, vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Torneira elétrica Easy Lorenzetti, apenas R$175,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. Robson De Lazari, o Jaci, é um dos queridinhos da torcida Coxa Branca. O torcedor gosta pra caramba do Jaci. E não é à toa. Ano passado na Série B ele foi importantíssimo, esse ano na Série A também tem sido, com exceção do jogo do Grêmio, né, em que ele acabou sendo expulso ali pela aquela jogada bem violenta.
Só que depois tava jogando bem lá também. Inclusive, eu falei durante o jogo que ele era candidato, assim, dependendo do que acontecesse, a ser de novo escolhido o craque. Aí quando teve a votação do craque do jogo, depois eu falei, ainda bem que eu não votei no Jaci, porque fez uma besteira no final do jogo. Mas foi um lance isolado, né? Porque de novo ele tava jogando bem lá em Porto Alegre.
Fez falta, mas vai voltar.
Um abraço, Porto, para você e a todos. Seguinte, assim, eu acho que, pô, muito interessante a gente ouvir o Jaci falando dessa maneira, né? Alguém que tem o pé muito bem fixado no chão, um entendimento muito bom, né, do que, aonde a carreira dele chegou e aonde ainda pode chegar, mas ele sabe tudo que ele já passou e valoriza muito isso para esse lado da positividade e de não deixar achar que ele virou o melhor zagueiro do país, como ele mesmo disse. É, eu acho que o Jaci, e olhando o currículo dele, exatamente 3 anos atrás, em 2023, ele estava na Série D pelo Cascavel. Aí fez e tinha feito um bom Paranaense pelo Cascavel e fazia uma boa Série D, conseguiu no mesmo ano pular para a Série C pelo Paysandu, inclusive fez o gol do acesso, né, da C para B.
Ele é amado lá
em Belém,
do Papão.
É, da C para B ele fez o gol do acesso e aí começou uma trajetória bem fixa de sucesso num patamar bem superior, porque entre a Série B e a Série A, entre esses dois há uma distância, mas há uma distância quilométrica e abissal da B para C. Então, quando ele chegou na Série B para fazer ali um ano de 2024 e parte de 25 muito interessantes pelo Operários, conquistando o Campeonato Paranaense de 2025, ele realmente construiu um futuro bem interessante assim no futebol, já mais próximo dos 30 anos. Ele chegou no Coritiba com 28, foi peça fundamental na conquista do acesso no ano passado e é um pilar do time. Recentemente nós debatemos no Papo de Craque, semana passada, né, Nicolas? Quais eram os 3 principais jogadores das campanhas da dupla Atletiba até agora? E no Coritiba deu o Jaci. Eu votei nele em segundo, votei no Ronier em primeiro, mas no colegiado do programa.
Eu votei nele em primeiro.
É, no colegiado do programa, de maneira muito justa, o Jaci ficou em primeiro. E eu acho muito justo o voto, a escolha. A expulsão que ele teve no Grêmio, se ele não teve assim nenhuma falha gritante, erro que gerou gol, não tem jogo ruim, ele é muito regular, realmente ali ele teve uma falha até, digamos assim, de entendimento do momento, né? O jogo decidido, dificilmente ia mudar, dar um carrinho daqueles. Eu sei que ele não queria quebrar o Amuso, mas assim, um a menos, já vacilou, porque ali não ia mudar o preço do dólar se ele desse aquele carrinho ou não desse. E ele atingiu de maneira bem dura o Amuso e prejudicou ele próprio e o Coritiba, porque ele ficou fora de um jogo importante contra o Vitória e o Coritiba acabou sendo goleado por 4-1. Mas realmente, pô, muito interessante ouvir o Jaci falando desse conhecimento, desse pé no chão, dessa noção que ele tem da onde veio. É um cara que foi revelado no Atlético, mas só fez 4 jogos como profissional e praticamente ninguém nem lembra disso, quase 10 anos atrás, em 2017. E aí não ficou, rodou, não se fixou no interior de São Paulo, foi parar na Eslováquia, onde jogou por 2 clubes diferentes, voltou pro Brasil para jogar segundona do Paranaense, em São Joséense, passou em Série D pelo Rio Branco, e foi rodando até chegar no Cascavel e aí começar a construir essa carreira mais sólida, né? Com ele, naquele time de 2023, o Cascavel foi vice-campeão na final contra o Atlético e ele era um dos principais nomes daquele Cascavel, jogando como zagueiro.
Ele revezava até, né, também. Sempre fez esse vai e vem ali, mas era mais zagueiro. Ele foi muito bem no jogo que eliminou o Coritiba, no 0-0, no Couto Pereira. O grande destaque foi o goleiro.
André Luiz
pegou tudo naquele jogo lá. Teve 30 finalizações, bola na trave, enfim, mas o Jaci ajudando naquele bombardeio já tinha se destacado bastante.
E aí realmente começou a construir um caminho muito legal, né? E, cara, as histórias assim que fazem a carreira de um jogador de futebol, todo mundo em todo meio, em todo ciclo da vida, né, tem a sua história para contar. Mas a do Jaci, acho que o Nicolas já falou isso alguma vez, a do Jaci dá um livro. Porque tudo que ele viveu, jogando por equipes menores, até encontrar um caminho que realmente gerasse essa rota que ele traçou até chegar na Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Coritiba, é impressionante. Aí mais as coisas da vida particular, né, envolvendo a escolha ali de deixar o Operário para jogar no Coritiba, e ele depois de muito tempo falando sobre isso, né, na questão da doença da mãe dele, que infelizmente já nos deixou, já não está entre nós, hoje ter aquela homenagem da torcida do Coritiba em um dos jogos aí do Brasileirão, com aquela faixa sensacional, se referindo à mãe dele, ele com o filho no colo, né, falando que do orgulho que a mãe dele sente com certeza dele, e toda essa veneração também muito justa pelo que ele apresentou em campo em praticamente todos os jogos que ele vestiu a camisa do Coritiba desde o ano passado. Então, especificamente para esse jogo contra o Internacional, é um momento ali de um retorno importantíssimo. E tem outra, né? Ele vai atingir 13 jogos nessa partida. Se há clubes brasileiros interessados, né? E é uma conversa que, de repente, poderia esquentar ou não na janela, na parada da Copa do Mundo, não vão se interessar mais. Para agora, para essa temporada, porque ele vai atingir 13 jogos. Dos 14 até agora do Coritiba no Brasileirão, ele atuou em 12, pelo menos nessa temporada pro futebol nacional. Ele jogando esse jogo contra o Inter, ele vai seguir no Coritiba até o fim da temporada, o que é uma ótima informação, não que seja assim, não que ele estivesse especulado para algum lugar, mas é na prática é o que vai acontecer, porque ele vai atingir 13 jogos com a camisa do Coritiba.
Até porque foi especulado na virada de ano, assim, o Bahia especialmente foi um time que eu sei que fez uma consulta, não sei se chegou a fazer uma proposta, mas alguns outros clubes estavam de olho aí, até pelo que tinha feito na Série B do ano passado. Então foi especulado naquele momento, né? Segue
se
no radar.
Se tivesse a possibilidade no meio
com
do
certeza
ano.
Com certeza segue no radar. E é mais ainda agora, né?
Mas é que agora ele vai atingir esse número, então se for para ter uma proposta, seria algo pro exterior, mas não existe no momento nenhuma conversa sobre isso. O que existe é uma certeza de uma entrega técnica muito importante que ele dá pro time do Coritiba, e acho que vai continuar dando sim em toda essa temporada, Portinho.
Sua empresa está segura? Com o Pentest da Columbia TI, você descobre falhas antes dos hackers. Proteja seu negócio. Columbia TI, especialistas em segurança. Acesse columbiati.com. Estou de olho no chat. A galera está participando para falar de coxa aqui com a gente. O Claucinei, lá de Colombo, pergunta... Thiago Dombrowski seria uma boa para retornar ao Coritiba depois desse ressurgimento que ele está tendo com a camisa do Paraná Clube?
Para quem que é a pergunta? Para quem quiser responder? Ou para quem é pago para dar opinião nesse programa?
Eu acho que é para todos nós, mas eu transfiro ela primeiro para você.
Eu acho que não. Eu acho que ele teve ali o momento dele, né? Participou não de maneira justa ou injusta, ou por ocorrência do momento, por conta de lesões e por conta do momento muito ruim do time na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, ele não teve a sequência talvez que merecesse e pudesse até se encaixar melhor naquela hora no time do Coritiba. Mas eu acho que o caminho dele agora é outro. Agora o Coritiba, no caso dele, acho que já ficou para trás.
E acho que é preciso regular o nível de expectativa, gente. O Dombrowski tá bem no Paraná? Tá muito bem. Mas o Paraná joga a segunda divisão do Campeonato Paranaense. E todo dia a gente fala aqui do quanto o Paraná, mesmo sem jogar muita coisa, tá passando por cima porque o nível dos adversários é baixíssimo. Então calma, ele tá bem, deixa ele continuar reconstruindo a carreira dele aí, mas o Coritiba hoje é um time da elite do futebol brasileiro. É outro esporte.
Ele teve um hiato de 3 anos na carreira, assim, porque quando ele surge no Coritiba, aí foi uma história, assim, que eu já contei algumas vezes aqui, que ele tava pra sair, assim, já tinha estourado a idade de júnior, estava treinando no profissional, mas separado, meio largado, e o Antônio Carlos Zago, na ocasião treinador, olhou, chamou para um treino, ele, esse cara tem qualidade.
Ele tinha voltado de 2 empréstimos, da Sim. Portuguesa Santista, numa divisão inferior de São Paulo, Sim. e do Azures no Campeonato Paranaense. Ele fez um bom Paranaense de 23 pelo Azures.
Além de um anterior para o Sub-20 do São Paulo. O Alex chegou a levar ele para... O Alex era o treinador do Sub-20 do São Paulo, levou o Thiago Dombrowski por causa da qualidade, que de fato ele sempre teve na base. Mas muitos problemas particulares, né, comportamentais, enfim... E tava para sair. Do Coritiba, Antônio Carlos Zago viu, olhou, entendeu que ele tinha ali uma qualidade e precisava de um zagueiro canhoto e que tinha força, explosão, enfim, colocou para jogar. E aí ele foi bem em algumas partidas num time ruim do Coritiba, né? Na Série A de 2023. E ali gerou expectativa. Só que aí ele passou a sofrer com lesões. Ele não conseguiu dar continuidade ali, daí não voltou mais. Daí trocou técnico depois, enfim. E aí ele seguiu o caminho dele, conseguiu a nacionalidade polonesa, né? E daí facilitou um caminho para jogar na Europa. Só que lá na Europa, lá na Polônia, ele não conseguiu jogar, né? Não teve uma minutagem alta, não. Quase não teve nada de jogo assim por lá. E agora está reconstruindo de fato aqui no Paraná Clube. Então, daquele cara que jogou partidas de Série A e bem em 2023, e talvez o torcedor lembre disso até, e gerou expectativas na torcida Coxa Branca, tem um hiato de 3 anos, que tem que ver como é que ele vai responder em níveis maiores. Como falou o Porto, é um abismo ou dois abismos de distância entre uma Série B de Paranaense e a Série A do Brasileirão.
Lucas, ainda nesse tema aí, ó, será que ele é tão pior que Moledo e que Thiago Santos, que compõem hoje o elenco do Coritiba?
Não é nem questão de ser melhor ou ser pior. Esses dois aí já estão em outro momento da carreira. Agora, esses dois aí jogaram a vida inteira quase na Série A do Campeonato Brasileiro. E é por isso que eles estão no Coritiba até agora. Aliás, né, quando inclusive o elenco foi montado e teve aquela primeira entrevista na apresentação do Seabra junto com o William Thomas, ele deu a versão dele, né, o William Thomas, até dessa questão de jogadores mais velhos, entendia que no sistema defensivo isso era muito importante. Eu até não discordo dele totalmente, eu acho que sim. Agora tem que ter uma mescla um pouco maior. Tem que ter uma mescla um pouco maior na questão de ter também mais opções de jogadores não com idade tão avançada.
Que acabou rolando no elenco, né? Porque aí você tem o Jaci, que não é tão novo, mas porra, a vitalidade ali do
Jaci. O Jaci
e o Coser, que é a juventude
ali. Só que eu acho que poderia ter pelo menos mais um ali, que não ser da idade tão avançada. Mas não, aí não. Assim, o que que eu vou querer chegar? Eu acho que no momento, em cima disso até da opinião do Porto, pô, não dá pra dar um salto da segunda do Paranaense pra Série A do Brasileiro. Não dá. Não tem, não existe.
Tem um abismo, como disse o Nicolas.
Não existe. Pra chegar na Série A do Brasileiro, qualquer jogador da segundona do Paranaense, a não ser alguma revelação de 17 anos, aí você contrata ainda visando a base, que está visando o fim de uma formação. Os demais jogadores, não. Não existe isso. Então, para algum dia chegar na Série A do Brasileiro, eu acho que até tem esse potencial, o Thiago Dombrowski vai ter que se provar de novo em estágios, né, que ele praticamente não viveu na carreira.
O Milton, de São José dos Pinhais, pergunta: o Jaci está para o Coxa como o Viveiros está para o Atlético? Acho que ele fala num sentido de dependência, né, de... quando o cara tá fora, o quanto muda a forma do time jogar.
Impacto
esses
pro
dias
time.
A gente até, acho que foi ontem até, acho que o Serginho respondeu algo parecido a respeito dessa comparação.
E tem a ver com aquele debate que o Robson lembrou, a gente teve no Papo de Craque, de quais são os principais jogadores de cada time. O Viveiros foi eleito o principal do Atlético e o Jaci o principal do Coritiba. Mas assim, eu pelo menos vejo o Atlético mais dependente, muito mais, e tem a ver com a posição, né? O cara que vai resolver na frente é uma coisa, ali atrás...
Tem um papel mais decisivo, né?
O Jaci é muito importante e deu pra ver em Salvador a falta que ele fez lá pra equipe. Mas no começo do campeonato, por exemplo, ele não era titular. Lembra que ele machucou teve um choque no treino, teve
que fazer uma cirurgia. Na primeira rodada ele não foi titular.
Na primeira, na segunda e na terceira. Até o jogo da Chapecoense ele não foi titular.
É que ele entrou durante os jogos, né?
Foi entrando nos jogos. Aí o Coritiba foi bem, por exemplo, contra o Bragantino. Ele entrou durante o jogo, né? Pra ajudar a segurar. Mas tinha um jogador expulso no primeiro tempo, foi o Josué. O time ficou se defendendo bem, quase o tempo inteiro ali. Aí contra o Cruzeiro, naquela vitória por 2-1, se defendeu muito bem, ele entrou no final também, né? Então, coletivamente, dá pra dar um jeito. Apesar que depois, quando ele entra, cresce muito a importância e agora o time sente muita falta. Mas é muito diferente você falar de um atacante que tem a capacidade de resolver jogos, né, Robson?
Não, é isso. Concordo muito. A questão da posição influencia muito nesse tipo de análise, né? o atacante que vai fazer a diferença para fazer os gols que vão dar a vitória, ou que vai criar as oportunidades que vão dar a vitória, como muitas vezes o Viveiros faz, né? De, além de concluir muito bem, que ele, no começo do campeonato ele perdeu vários gols, mas ultimamente ele tem um aproveitamento muito melhor na conclusão das chances, ele acaba tendo um impacto maior do que um zagueiro, mesmo que seja um zagueiro muito importante e de altíssimo nível como é o Jaci.
O Denis Renan, do Sítio Cercado, pede para falar sobre o sub-17 do Curitiba, que está na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, a dupla, né? A dupla atletiva na semi da Copa do Brasil. Tanto Atlético quanto Curitiba vão jogar aí as semifinais da Copa do Brasil sub-17 nessa temporada. O Atlético vai enfrentar o Cruzeiro. Primeiro jogo aqui em Curitiba, o jogo da volta fora. E o Coxa pega o Galo. Inclusive é o duelos Curitiba-Belo Horizonte aí no sub-17. O Atlético eliminou o Monte Roraima nas quartas de final. O Curitiba passou pelo Iape nas quartas da competição.
Quem sabe, né? Até um Atletiba aí na decisão.
Seria legal, hein?
O Coritiba, ele tem talvez hoje o jogador mais jovem do futebol paranaense em evidência, que é o Pedrinho. Ele tem 15 anos de idade e já joga no sub-15, ele é rei, né? Então já, normalmente, quando o cara se destaca, ele vai para uma categoria acima. Inclusive foi convocado agora para a seleção brasileira, vai ter essa experiência, né, de jogar. Foi convocado pela sub-15 mesmo, né? Que ele vai atuar nos próximos compromissos aí da seleção. Então, é uma categoria na qual o Coritiba vem muito bem, inclusive aqui no estado. E tem muito a ver com esse jogador. É uma idade, né? O sub-17 em que o Coritiba acertou uma geração. Por enquanto, né? Claro, ainda ela tem que passar por algumas provas aí, mas normalmente quando começa assim, ou aquele sub-17 lá vai dar frutos. Daqui a pouco, lá em 3-4 anos.
Eu acho que essas competições assim, organizadas pela CBF, com uma nata do futebol nacional, com as camisas pesadas, né? Olha a semifinal dessa Copa do Brasil sub-17.
Legal, hein?
Pô, Coritiba e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Elas são muito importantes para a formação dos jogadores, né? O Atlético, até por ter um ranking maior nos últimos anos na CBF, sempre está participando tanto da elite do Campeonato Brasileiro sub-17 como do sub-20. Do ano passado para cá, pelo menos no sub-20 foi criado uma série B também, sub-20, e é muito importante, porque não estou falando de tanto tempo atrás, estou falando de 10 anos atrás. Tinha lá a Copa São Paulo, que tem toda uma tradição gigantesca, e acho que ela tem que continuar existindo mesmo, até por conta dessa tradição, faz parte do calendário de base ali no início do ano. Mas aí você tinha os torneios estaduais, que não tem esse nível, não tem essa pegada, até como formação, como experiência pros atletas. E aí tinha lá a Copa Santiago no Rio Grande do Sul, a Copa não sei o que e não sei aonde, que é em determinada cidade. Essas competições podem continuar existindo, legal, mas a Copa do Brasil e o brasileiro, desde o sub-17, como também no sub-20, já numa etapa mais próxima da profissionalização, elas são muito importantes assim nessa formação, e os caras chegam cada vez mais preparados no profissional.
O Pedrinho, só para completar a informação, ele vai jogar um torneio na Croácia com a camisa da seleção brasileira sub-15, o torneio internacional Vlatko Marković. Ele já tinha sido convocado algumas vezes para período de treinos lá na Granja Comari, agora vai disputar uma competição oficial. Então, na sub-15, né? Ele tem idade do sub-15 ainda, mas ele é um dos destaques desse time do Coritiba sub-17, que se classificou aí para a semifinal da Copa do Brasil.
Mandar um salve aqui pro Gabriel Zonato, que tá aqui na nossa live. Hoje o Gabriel acordou e falou: hoje eu vou enganar os caras da TMC. Hoje eu vou fazer eles comentarem uma fake news. Mas não deu boa, Gabriel, mas a culpa foi sua, tá? Se você vai mais pianinho, de repente a gente cai. Mas ele começou a mandar muita coisa, ó, começou com um papo assim, ó. Ele estruturou a fake news, porque ele botou referências falsas, mas botou, ó. Bancada, vocês concordam com o colunista Almir Pinto, do jornal A Bola, sobre a convocação de Josué para a seleção portuguesa para jogar a Copa do Mundo desse ano? Começou com essa. Aí achei estranho, né? Falei, ué, esse cara tá maluco. Aí daqui a pouco mandou: o que vocês pensam sobre o possível retorno do Bruno Guimarães para o Furacão? O The Guardian noticiou que as negociações estão avançadas. Inclusive o Petralha esteve em Newcastle na última terça-feira. Aí, meu amigo, aí foi pro buraco a tua tentativa de enganação, Gabriel. Um forte abraço pra você e pra todos os canalhas do chat do YouTube que passam o dia inteiro tentando enganar. Porque o que dá lá de cu cabeludo, de Tomás da Mecânica Simas Turbo...
Da Oficina Turbando.
Tomás Turbando.
Isso.
Que mais? Vamos gastar todos, hein?
Tem que avisar o Gabriel que 1º de abril já passou, hein?
Eu vi que ele falou do Almir Pinto ali.
O italiano Giuseppe Cadura também sempre aparece.
Ele falou do Almir Pinto. Quando eu tava na faculdade, ele usava um pseudônimo pra ensinar que era... Hélio Romeu Pinto, só que eu assinava H.Romeu.
Isso.
Aí fica a dica aí pra vocês.
A Paula Tejano.
Fica aí a dica pra vocês tentarem pegar a galera aí.
A Paula Tejano também tá sempre mandando mensagem pra gente. Então um abraço pra todos vocês aí da live que passam o dia tentando sacanear. A Deide Costa também sempre aparece, a Deide.
Tem um bandeirinha que é verdade.
Tem.
O nome dele é Deide Costa.
Tô ligado.
E é verdade. Não é brincadeira, não.
De volta e meia ele aparece aí nas escalas de arbitragem.
Pra voltar pro mundo real aqui, o Josué, numa das primeiras entrevistas do ano, ele foi perguntado assim, pô, você sonha aí? Quem sabe? Joga a Copa do Mundo? Ele deu risada. Ele falou, meu tempo passou, tal, porque... Ainda mais, dependendo de qual fosse a seleção, o que ele tá fazendo aqui no Curitiba, ok, né? Uma seleção mais lá do B, assim, poderia chamar uma atenção. Por exemplo, o Wildeberto, lá do Operário, falou, surgiu agora, começou a jogar bem e tal. Tem uma convocação pra seleção de Cabo Verde, já... Cresceu o olho, né? Quem sabe joga uma Copa. Mas aí o José começou a falar, olha os caras que tem lá.
Ó a concorrência.
Olha os caras que tem no meio de campo da seleção
Bruno
de Portugal.
Bruno Fernandes, então... Bernardo Silva. Joga um pouquinho mais pro lado, daí tem o Rafael Leão.
Total consciência de que o tempo dele passou, ele que foi convocado lá em seleção de base de Portugal no começo da carreira.
É, a famosa foto dele mostrando o dedo do meio na...
Ele nem era base, lá era repescagem mesmo contra a Suécia.
Comemorando o Cristiano Ronaldo.
Expulse a sujeira, os ratos, insetos e cupins da sua empresa. Limpeza, sanitização e desinfecção é com a Biocontrol. Acesse biocontrolpr.com.br ou ligue 3091-7555. Vamos pro intervalo? São 5h42. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe quem escuta.
Turbando.
Continue com a gente. Já já voltamos
com muito mais futebol.
Turbo Filtros produz os melhores e mais tecnológicos filtros de ar, combustível, óleo e hidráulico para aplicação em veículos das linhas leve e pesada, agrícola e construção civil. Procure uma das unidades Polifiltro mais próxima de você e adquira os produtos Turbo Filtros. Turbo Filtros, tecnologia mundial ao seu alcance. www.polifiltro.com.br.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar. Ensaio premiado Nichelle, 50 anos Nichelle, vem comemorar. Ensaio Nichelle,
aniversário premiado, 50 anos Nichelle. Corra super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Atenção Curitiba e região, condições imperdíveis na Ford Barigui. Ranger V6, com taxa zero, mais supervalorização no seu seminovo. E o Ford Territory, o SUV mais querido do Brasil, com taxa zero e tabela Fipe no seu usado. É a oportunidade perfeita para você sair de Ford zero quilômetro. Passe agora na Ford Barigui, em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trépto, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Tá na hora de Paraná de ponta a ponta. Vem aí ciência, tecnologia e cultura no mais moderno planetário da América Latina em Pinhais. A obra de duplicação da PR-423 entre Araucária e Campo Largo vai desafogar o trânsito. E o novo contorno sul de Fazenda Rio Grande a Araucária vai encurtar distâncias e ganhar um corredor logístico. Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica, TNC.
E voltamos com muito mais futebol! Esportes, TNC.
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quinta-feira para Tintas Virgínia. Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Continue participando do programa para você concorrer aos prêmios de hoje. O prêmio número 1 tem voucher de R$100 para você aproveitar lá na Pizzaria Baggio. E no prêmio 2 tem uma ducha da Enerbras. Então manda para cá sua participação para concorrer aos prêmios. O sorteio é no final do programa.
Tomar um banho lá com a Paula
Tejano, né? É, um bom, né?
Um bom banho, né?
É bom. O pessoal ficou louco aqui, cara. A galera já mandou 1000. Japonês, meu Deus, chegou 10 mil nomes japoneses aqui pra de sacanagem.
Deixa eu ver aqui. Posso ler alguns aqui?
Quer Pode, claro.
Eu acho que os nomes japoneses são os melhores, cara.
É. Chegou vários aqui. Galera da mecânica, muita gente da mecânica, né?
Essa mecânica é famosa, né?
Pô, tem muita gente que trabalha lá, né, meu?
Essa mecânica é famosa.
Ah, o Décio também apareceu aqui.
Isso, Matt Holland.
É, muita gente, cara. Muita gente ouvindo a TMC nesta quinta-feira. Sempre um prazer ter tanta gente com a gente. Vamos dar, então? Vamos continuar aqui com o nosso programa, porque a Monique Vilela hoje, ela não está aqui com a gente. Ela não está aqui no estúdio da TMC. Sabe onde ela está?
Onde?
Ela está na Autopar. Não está mais?
Acho que caiu
que
ali.
Pena, hein? Que pena. Quê?
Então aqui é nosso...
Falar dos jogos. Ok, vamos falar dos jogos. A Monique está lá na Autopar. Lembra que a gente falou da Autopar essa semana aqui? Um super evento que está rolando no Expo Trade em Pinhais. Que espera mais de 80 mil pessoas, cara. Começou ontem, vai até sábado. Com uma expectativa de público enorme passando por lá, são mais de 700 expositores lá na Autopar. A Monique tá por lá. E daqui a pouquinho a gente vai para lá conversar com ela. A gente tá com uma dificuldade agora de conexão, mas daqui a pouquinho vamos falar com Monique Vilela lá na direto da Autopar no Expo Trade em Pinhais. Enquanto isso, eu passo aqui os resultados de momento da Conference League e da Europa League.
que são as duas competições secundárias da Europa, né? A Champions é a principal, como se fosse a Libertadores, a Liga Europa é como se fosse a Copa Sul-Americana. O Aston Villa tá vencendo o Nottingham Forest por 4-0. O primeiro jogo foi tinha sido 1-0 pro Forest, mas nessa segunda partida, um atropelo do Aston Villa, que tá indo pra final com tranquilidade. Na Alemanha, o Freiburg tá vencendo o Sporting Braga de Portugal por 3-1. O Braga tinha vencido a primeira por 2-1, mas teve um jogador expulso no comecinho do jogo lá na Alemanha, e aí complicou, né? O Freiburg chegou a abrir 3-0, o Braga agora diminuiu, mas por enquanto a final será entre Aston Villa e Freiburg na Europa League, que é a segundona da Europa. Na terceirona, o Crystal Palace está vencendo o Shakhtar Donetsk por 2-1. Já tinha ganhado a primeira por 3-1, então tem uma vantagem bem grande aí, está muito perto da final. O Crystal Palace da Inglaterra, e na França o Strasbourg está perdendo para o Rayo Vallecano da Espanha. O Rayo venceu a primeira por 1-0, está ganhando essa por 1-0 também. Temos uma final bem encaminhada já para Crystal Palace e Rayo Vallecano na Conference League, a terceirona do futebol europeu. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684.
Então, também perto de uma final da Europa League entre Aston Villa
e Freiburg.
Virando a situação que foi construída pelo Braga em Portugal, né? O Braga teve esse cara expulso e ferrou tudo.
Com 6 minutos de jogo, aí não conseguiu aguentar, né? Pelo jeito foi mais um caso daqueles, assim, do cara não querer tomar o gol, aí faz uma falta de último homem e acaba indo pra rua, e aí não toma o gol, mas compromete totalmente o jogo, né? Porque você é expulso com 6 minutos do primeiro tempo, e aí não conseguiu segurar. É mais fácil, eu acho, que é mais fácil tomar o gol e continuar 11 contra 11 do que você evitar o gol e tomar essa surra depois.
É, mas na hora lá, o cara não
claro,
pensa.
Claro, claro, sentado aqui é mais fácil.
É, e o Shakhtar, né, que tá perdendo a segunda, perdeu já na Conference League, pro Crystal Palace, é o time que vai o Bruninho do Atlético. Cara, olha quantos brasileiros no time titular hoje. Lateral direito Pedro Henrique, que é aquele Pedrinho que jogou no Atlético, que saiu depois daquela suspeita de envolvimento em apostas. O meia Pedrinho, ex-Corinthians. Tem mais o Márcio Gomes, o Eginaldo, o Alisson. 7 brasileiros como titulares hoje do Shakhtar. Loucura, né? Contra o Crystal Palace.
Loucura. O Bruninho vai ser mais um dessa legião brasileira lá do Shakhtar Donetsk. Bora falar do Paraná Clube, então. O Jairo Júnior tá chegando com as informações do tricolor da Vila, que enfrenta o Toledo no fim de semana, jogo domingão pela segundona do Campeonato Paranaense. Deve ser o mesmo time do primeiro jogo das quartas de final, Juninho? O Tcheco vai repetir a equipe contra o Toledo?
É a tendência, viu, Porto? Não se descarta uma alteração ou outra. E aí, aonde que ela pode acontecer? Setor ofensivo, que é onde o Tcheco mais rodou o elenco, onde ele ainda, né, tem algumas peças ali que não renderam tão bem, e outras peças que, quando tem entrado no time, tem dado conta do recado. Por exemplo, Thiaguinho, que chegou recentemente, tem entrado sempre muito bem no meio de campo, e o Gustavo Portela, o Sagui, que também tem entrado bem, dado movimentação e alterado um pouco, muitas vezes, ali até o jeito do Paraná jogar. O Gustavo Portela, ele amanhã vai participar, amanhã vai ter uma janela de imprensa na Vila Capanema, às 14h, lá estaremos acompanhando, e ele aí vai ser um dos atletas que vai conceder entrevista coletiva. Isso representa dizer que ele vai ser titular? Talvez amanhã até possa ser confirmado, mas não representa. Por quê? Por exemplo, semana passada, o Thiaguinho foi para a entrevista, e ele não começou jogando a partida lá em Toledo. Mas pode ser que, de repente, o Tcheco esteja pensando. Se jogar o Gustavo Portela, seria no lugar de quem? Aí, eu imagino que seria no lugar do Juan Lima. Os dois jogam pelo lado direito do ataque. O Juan, ele foi muito bem, principalmente, sei lá, ali nos 5, 6 primeiros jogos do campeonato. Depois, ele já não teve participações tão decisivas assim na reta final da primeira fase. No jogo lá de Toledo, ele teve boa participação, mas também não foi nada assim tão decisivo no jogo. Foi substituído muito por ter recebido também o cartão amarelo. Pode ser que o Tcheco, de repente, queira experimentar um ataque com o Gustavo Portela, com o João Felipe, com o Daniel Cruz. Então, não descarto essa possibilidade. Para a função de centroavante, o Tcheco utilizou o Daniel Cruz nesse jogo. Ele foi bem, achei que ele teve uma boa participação ofensiva. Mas também pode, de repente, o Tcheco colocar ali um Samuel, né, no ataque como centroavante, tirar o Daniel Cruz do time. Se tiver mudanças, tende a ser nesse setor. Nas demais funções, eu acredito que o Tcheco já tem ali o time definido e não deve fazer alteração. Então, chance é grande de repetição da mesma equipe, talvez com essa alteração, a entrada do Gustavo Portela no setor ofensivo. Mas deveremos ter ali Juliano no gol, Kaique na lateral direita, a zaga com o Salazar e o Thiago Dombrowski, na lateral esquerda o Bruno Dipe. O meio de campo com o Ferreira, o Cleiton e o Elvis, e aí o ataque com Juan Lima ou Gustavo Portela, o João Felipe, que teve uma participação muito importante no jogo lá de Toledo, deu um gol e uma assistência, e como centroavante o Daniel Cruz, quem sabe de repente o Samuel podendo aparecer. O João Felipe, na saída do campo lá em Toledo, ele falou do momento que ele atravessa, né? Voltou ao time muito bem, sendo decisivo para a vitória do Paraná Clube no estádio 14 de dezembro, e sobre essa vantagem que o Paraná adquiriu.
Cara, fico muito feliz, né? Tive uma semana aí que eu fiquei em repouso, né? Tive uma lesãozinha nada grave, então poder retornar desse jeito, com assistência, com gol, querendo ou não, colocando um pezinho na semifinal, eu fico muito feliz, agradeço a confiança do grupo, da comissão técnica e do torcedor. Então a gente tem mais uma semana aí para fazer bem consciente, pezinho no chão, que tem um grande jogo em casa.
A classificação tá bem encaminhada, como é assim, manter a pegada, a motivação, até para quem sabe vencer bem o jogo da volta e ir com ainda mais moral para a semifinal, João?
Cara, acho que o principal fator é pezinho no chão, né? A gente tem que ter consciência disso. A gente fez um resultado positivo, ótimo, excelente aqui, mas a gente tem que ter a consciência que tem mais um jogo em casa e a gente precisa fazer mais do que a gente fez hoje, né? A gente tem que se entregar mais um pouco, ainda mais em casa com a torcida, então tem tudo pra ser um grande jogo.
Você viu qual é a tônica, Porto? Fazer mais do que fez hoje. Os próprios jogadores do Paraná estão admitindo que o time pode mais do que entregou até aqui e até mesmo no primeiro jogo lá na cidade de Toledo. Portanto, o Tcheco tem mais ainda dois treinamentos, né? Tem amanhã e sábado para trabalhar esse time paranista. A tendência não é preservar ninguém, nem há muito motivo para isso, não tem ninguém pendurado, tampouco problema, aparentemente, né? De lesão. E joga uma vez na semana, então não tem motivo também para preservar fisicamente ninguém, a menos que algum jogador tenha sentido algum desconforto ou alguma lesão que ele tenha a preocupação em não agravar para a reta final do campeonato. Então a tendência é de repetição do time, talvez uma outra alteração e, como eu disse, podendo ser até a entrada do Gustavo Portela no setor ofensivo. Movimentação de ingressos, Porto, muito grande. Muito grande a movimentação de ingresso, a procura tá grande, a tendência é que tenha casa cheia, um público ali próximo de 15 mil torcedores, como foi nos primeiros jogos do Paraná Clube dentro de casa. Então, o torcedor paranista vai ter tudo, né, que tem direito, vai ter a fanfest pré-jogo, fanfest pós-jogo, vai estar uma festa realmente muito bonita na Vila Capanema. O Tcheco tá tentando criar um clima de decisão, clima de final. Eu sei, pô, tá com um pé e meio, a classificação já tá praticamente garantida, muito improvável que o Toledo consiga qualquer tipo de reação na Vila Capanema, mas essa atmosfera que o Tcheco quer criar é pra quê? Pra equipe ganhar mais moral, mais peso pra chegar realmente muito forte numa semifinal, e acredito que no que depender do torcedor paranista, essa atmosfera, esse clima será criado. Portinho.
Valeu, Jairo Júnior, falando de Paraná, aqui no Esporte TMC, o tricolor domingão decide uma vaga na semifinal do Campeonato Paranaense da segunda divisão. Tá perto, tá muito perto de conquistar essa vaga, pode até perder o jogo por um gol de diferença que vai estar classificado. Mesmo time deve jogar domingão contra o Toledo na Vila Capanema. De Lazari.
Assim, Porto, não vejo nenhum motivo para mudanças. Eu sei que nomes como o próprio Gustavo Portela tacado pelo Juninho, né, que vai participar das coletivas de amanhã, ele tem sido uma peça bem importante, entrando durante jogos, realmente um jogador para ser bem trabalhado, até pensando em futuro do Paraná, porque é um jovem, né, que já teve os primeiros minutos ou as primeiras oportunidades de integrar o elenco profissional já no ano passado, daí veio todo esse hiato aí de mais de um ano sem o Paraná atuar em nenhuma competição profissional, apenas a base rolando nesse período, e aí ele virou uma peça importante, um cara que sempre que entrou, colocou aquela fumaça, deu trabalho para os adversários. Tem dois gols na campanha, né? Um contra o Batel e esse agora contra o Toledo. E, assim, peça realmente importante para um cara que sai do banco e ajuda bastante. Mas eu acho que o ataque titular do Paraná, não só para esse jogo contra o Toledo, porque é quase certo que o Paraná vai estar na semifinal, como para a briga direta pelo acesso.